E bem, senador, meu amigo e irmão, senador Anastasia, presidente dessa sessão, meu colega senador Jaime Campos, senador eterno, senador Mauro Benevides, que começou como vereador, depois foi deputado estadual por 4 mandatos, depois deputado federal por 3 mandatos, depois senador 2 vezes. E é uma figura emblemática, muito querida no nosso estado. Que Deus abençoe o senhor e sua família. Muita honra tê-lo aqui. Assessores que estão aqui conosco, povo brasileiro que está nos assistindo agora pela TV Senado, que está nos ouvindo pela Rádio Senado. Eu subo essa tribuna em gratidão a Deus, presidente, senador Anastasia. O senhor conhece o meu perfil de moderação. Mas as causas, elas precisam ser defendidas com muita ênfase. A gente não pode retroceder em certas conquistas. A partir de um governo federal que chegou ao poder com um discurso muito claro e que foi aí que, de alguma certa forma, eu me senti atraído de uma quebra de paradigma no sistema num sistema político carcomido, apodrecido que se tinha, causas importantes que na minha vida são muito importantes, como a vida desde a concepção, contra a liberação de drogas, e a questão também da jogatina. É sobre esse aspecto que eu queria fazer hoje. Eu elogio quando tem que elogiar o governo, embora tenha discordâncias em algumas outras causas, mas é inadmissível que 2 funcionários deste governo, do segundo escalão, nos últimos dias, e eu cito aqui as fontes, o senhor Bob Santos, secretário de Integração Interinstitucional do Ministério do Turismo, que através do site mercadoeventos.com.br, disse nessa entrevista, abre aspas, no meu estado, no estado do Ceará. Agora iremos lançar uma MP com a Hora do Turismo, o que envolverá áreas especiais de interesse turístico, trabalhando também a questão dos resorts integrados e cassinos, o que irá atrair uma receita fenomenal da ordem de 16 bilhões. Teremos até 35 cassinos no Brasil, fecha aspas essa declaração, que para mim, para um governo que se declara claramente contra os jogos de azar, jogatina, é uma grande incoerência que foi sucedida poucos dias depois por uma declaração do presidente da Embratur, Gilson Machado, que através do jornal Correio Brasiliense também se posicionou a favor dos jogos de azar no Brasil. Ou seja, totalmente contrário ao discurso que sempre pregou o presidente da República, Jair Bolsonaro. Me causa estranheza que 2 personalidades do governo federal, ainda que não no primeiro escalão, venham a público fazer propaganda de uma prática que a legislação brasileira tipifica penalmente como contravenção. Em vista disso, nada mais justo que o Ministério do Turismo reconhecesse de público o grave equívoco desses membros de sua pasta e assinasse a exoneração de ambos dos cargos que ocupam, medida que se mostra urgente, pois, sem a menor sombra de dúvidas, prestaram um enorme desserviço para a nação. Ao mesmo tempo, tais desafortunadas manifestações nos servem de alerta para o enorme perigo que se avizinha, a real possibilidade do reconhecimento da legalidade dessa atividade tão nociva e que sempre vem acompanhada de graves crimes e que vai, com certeza, iria, porque nós vamos trabalhar no limite das nossas forças, com a graça de Deus, para que não se impacte negativamente na nossa sociedade a volta da jogatina. Portanto, se não bastassem os projetos de lei que hoje tramitam nas casas, o PLS 186 de 2014 e, em paralelo, o PL 442 de 91, vem agora o governo federal apontar com essas duas declarações, que eu espero que sejam firmemente contraditadas pelo presidente. Aliás, a Frente Evangélica já se posicionou de uma forma muito clara semana passada, contra a liberação dos jogos de azar no Brasil. Parece que a vulnerável realidade social do país ainda não bateu a porta desses poderes da República, a ponto de acordar seus integrantes. A desastrada perspectiva de legalizar a jogatina em todo o território nacional é um exemplo claro de que os atores políticos ainda precisam se voltar em caráter emergencial para as graves e múltiplas questões sociais que afligem a nossa população. Ao analisarmos tal situação, passamos a nos perguntar o real motivo desse tema voltar à tona neste momento tão conturbado do país. A resposta é simples e ela vem acompanhada de muitos cifrões. Na verdade, o Executivo Federal, desde muito, vem buscando formas de cobrir o rombo das nossas combalidas finanças públicas. Diante da resistência do cidadão brasileiro ao aumento de impostos, a legalização da jogatina passou a ser vislumbrada como uma possibilidade de trazer divisas para ajudar a completar o ajuste fiscal. O fato é que essa sanha arrecadatória não pode ser justificativa para que, sem uma maior discussão com a sociedade, se venha a aprovar os jogos de azar no Brasil. A história não mente. A máfia do jogo está por trás dos maiores escândalos políticos das últimas décadas. É patente também que os jogos de azar nunca vêm sozinhos, sempre trazem consigo o crime organizado. A prática dessa mazela social está historicamente atrelada à corrupção de agentes públicos e outros crimes, como a lavagem de dinheiro, a sonegação de impostos, a evasão de receita, o tráfico de armas e de drogas, o turismo desqualificado. A jogatina traz a cena do vício, claro, às camadas mais vulneráveis da população, como os jovens, os idosos e as mulheres. A jogatina anda de mãos dadas com a prostituição, com o abuso de bebidas alcoólicas e das drogas. Os impostos arrecadados não serão suficientes para cobrir a depredação de nossos patrimônios públicos, os malefícios e danos ao erário causados pelo aumento da prostituição, exploração sexual de menores e o aumento de tráfico de drogas. Se haverá mais consumidores, também irá aumentar o número de fornecedores. Com mais tráfico, prostituição, bebida, dinheiro vivo circulando, a criminalidade, consequentemente, aumentará e será o brasileiro que ficará com as ruas mais perigosas ainda. Esse perfil de turismo nos deixará com o ônus que o dinheiro arrecadado não será suficiente para pagar. Várias, portanto, são as falácias advindas quem quer legalizar a jogatina. Entre elas, a de que essa atividade será um fator de atração de turistas para o nosso país. O Banco Mundial destaca dados da Organização Mundial do Turismo que apontam que, entre os anos de 95 e 2014, o aumento de fluxo de turistas no Brasil foi de 223%, ao passo que a média mundial foi de apenas 115%, e de países onde os jogos são legalizados, como Portugal e África do Sul, foram de 99% e 113%, respectivamente. Fica fácil de ver que a nossa linda nação, cheia de belezas naturais e de um povo hospitaleiro, não necessita de jogos de azar para atrair turistas, mas sim de política pública que melhore nossa infraestrutura de estradas, portos, aeroportos e hotéis, entre os outros. Da mesma forma, temos ainda que a legalização de cassinos, bingos, entre outras contravenções, não necessariamente serão um agente motivador da criação de novos empregos. Na verdade, os jogos, sejam eles quais forem, não são geradores de renda. Ao contrário, eles irão canibalizar os ganhos de outras atividades produtivas. A explicação é simples. Ao gastar seus rendimentos na jogatina, o sujeito deixará de consumir outros produtos e serviços. fato que poderá arrecadar na perda de emprego em outros mercados. A outro giro, o Ministério Público Federal, em conjunto com o COAF, atual o IFE, a Polícia Federal e a Receita Federal já se pronunciaram no sentido de afirmar que o Brasil ainda não possui as ferramentas necessárias para fiscalizar o enorme volume de dinheiro que circulará nos meandros obscuros da jogatina. O fato é que é muito difícil se regular os jogos de azar. O Brasil não tem estrutura de mão de obra e tecnológica apropriadas para controlar a jogatina, atividade que historicamente é ligada à corrupção. A legalização será uma das boas opções para quem quer lavar dinheiro e sonegar impostos. Nas palavras de Antônio Gustavo Rodrigues, que presidiu o COAF até 2018, abre aspas, a legalização dos jogos é uma atividade de alto risco que exige uma estrutura forte de fiscalização, o que o país não tem. Os que são a favor do jogo vendem a imagem da salvação da economia, com a alegação de que legalizar vai criar empregos e levar aos cofres públicos bilhões de reais em impostos a mais por ano. Mas essa afirmativa é completamente irreal, pois as propostas não trazem à tona a metodologia dessa arrecadação e informações sobre os pesados gastos que o Estado terá que assumir para tirar a jogatina da ilegalidade. Na verdade, os interesses escusos que permeiam as práticas da jogatina estão se aproveitando da realidade de um país assolado pela corrupção e com enormes rombos fiscais resultantes de políticas públicas ineficientes para, de maneira assodada e sem uma maior discussão com a sociedade, legalizar a prática no país. Além disso, não há dúvidas de que os custos sociais da legalização são imensuráveis. Para encerrar, senhor presidente, segundo Earl Greenows, pesquisador e professor da Universidade de Baylor, no Texas, abre aspas, olha o que é que ele diz, um grande estudioso pesquisador do assunto. A cada $1 arrecadado com jogos, 3 são gastos com impactos sociais. Fecha aspas. Teremos um aumento significativo de ludopatas, fato que acarretará gastos consideráveis com o tratamento desses jogadores patológicos, bem como terríveis impactos na sua família, empregadores, além dos efeitos econômicos negativos aos contribuintes e instituições governamentais e não governamentais. É de clareza solar que os lucros gerados pelos jogos de azar serão privados dos grandes conglomerados estrangeiros, sendo que os gravíssimos custos sociais serão públicos e pagos por todos nós contribuintes. Portanto, o nome do bom senso, em nome do bom senso e da sociedade brasileira, temos um dever ético de não permitir a legalização da jogatina no país. É por isso que eu peço a demissão aqui, com humildade, mas a gente não pode relativizar causas importantes que vão trazer vício, que vai trazer lavagem de dinheiro, como diz esses institutos todos, PGR, Polícia Federal, Receita Federal. A demissão do presidente da Embratu, Gilson Machado, assim como o senhor Bob Santos, secretário da Integração do Ministério do Turismo, pela incoerência com o que sempre pregou o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador Girão, cumprimento Vossa Excelência pelo discurso, num tema que nós sabemos que é controverso, mas Vossa Excelência, como tudo que faz na vida, o faz com paixão, vigor, denodo e muito entusiasmo. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e convido o eminente senador Ciro Nogueira, progressista do estado do Piauí, que é o próximo inscrito para o seu pronunciamento. Portanto, com a palavra, Sua Excelência, o senador Ciro Nogueira.